Bom dia a todos presentes. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião da Comissão Representativa de 2017. Solicito à vereadora Josefina Brigman que faça a leitura do trecho da Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículo de 11 a 12.
Trabalhos sem recompensa. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém.
Solicito à secretária vereadora Josefina Soares que faça a leitura dos requerimentos. A observação: será permitida a manifestação de todos os vereadores pelo prazo de 3 minutos. Possibilita-se a concessão de 2 apartes de 1 minuto a cada vereador. Artigo 146, parágrafo 5º do Regimento Interno.
Matéria: requerimento. Autor: Rafael Alves. Requer que seja realizada audiência pública referente à situação da prestação de serviço de táxi e lotação para transporte de passageiros no município de Uruguaiana.
A palavra, vereador Rafael Alves, autor do requerimento.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, foi uma coincidência o requerimento ser lido agora, um dia ou 2 dias depois que essas movimentações ocorreram em Uruguaiana em função da falta do transporte público coletivo por 2 dias, mas, na verdade, é uma discussão que esta casa precisa fazer e deveria ter feito já, em função de vários quesitos referentes a legislações antigas que o município possui e que são falhas, e que possuem algumas falhas, me corrigindo, e que nós precisamos, através da visibilidade do Poder Executivo, a Prefeitura visualizando isso, através dessa discussão, possamos corrigir algumas distorções, como, por exemplo, a função social do táxi. E nós sabemos que aqui em Uruguaiana nós precisamos discutir muito isso, porque algumas pessoas possuem 15 bandeiras, por exemplo, 10 bandeiras, por exemplo. Então é uma discussão que tem que ser feita. Bandeiras, cartas sendo vendidas, enfim, uma série de discussões, e nós precisamos, nós, eu digo esta casa, cada um de nós aqui, trazermos todos aqui para dentro e discutirmos sobre isso, para dessa discussão, junto com o Poder Executivo, tirarmos o melhor caminho, digamos assim, para melhorar essa situação. Porque tem muita gente que tem privilégio em cima de pequenos, e essa não é uma, é uma reivindicação dessas pessoas. Então nós precisamos fazer essa discussão. Então eu peço, agradeço os colegas pela atenção.
O vereador mais queira se manifestar sobre o requerimento do vereador Rafael Alves. Então passamos ao próximo requerimento, secretária Josefina Soares.
Requerimento. Vereador Elton da Rocha. Requer informações sobre real interesse da entidade Fraternidade Espírita Rochester em permanecer no local que lhe foi concedido.
Com a palavra, vereador Elton Rocha, para justificativo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos vereadores. Bom, esse requerimento se dá em razão a gente saber de um espaço que foi cedido, né, concedido em um termo de concessão, de permissão a título precário, à entidade Fraternidade Espírita Rochester, na General Vitorino 2944, no dia 8 de fevereiro de 2016. Então, a gente já está aí há quase um ano dessa concessão, e até o momento a entidade não tomou a devida posse do local, né? Não tem nada no local e tem inclusive uma família moradora desse local. Então, eu acredito que seja essa a dificuldade, né, em razão dessa família estar lá. Então, esse requerimento se dá em razão disso. E nós vermos a real situação da família, né, que o município, se continua a concessão à Fraternidade Espírita, que também dê os devidos encaminhamentos à família, né, que hoje está morando lá. A família hoje não tem para onde ir também, então o município se repassou o local, né, tem que dar um local para essa família também que está lá, que já faz aproximadamente 5 anos que reside no local, já está instalada no local. Então a gente quer informações do real interesse, tanto do município e tanto da entidade, e também o que vai ser feito com essa família que hoje reside lá no local. É isso aí.
Peço a palavra.
Palavra, vereador Rafael Alves, para discutir o requerimento do vereador Elton.
Se eu entendi bem o teu requerimento, vereador Elton, solicita informação ao Centro Espírita, se eles querem usar lá o local.
Isso, mas que o município, né, faça esse estudo.
É para o Centro Espírita ou para a Prefeitura?
É para a Prefeitura, para o município fazer o estudo, o levantamento com o Centro Espírita e com a família.
Tá, então,
porque a gente precisa também o estudo social da família que está lá.
Fica claro para mim, eu conheço o local. O local não tem uma residência, tem 3 praticamente.
Isso.
E fica claro que o decreto do ex-prefeito foi uma tentativa, uma politicagem, vamos ser direto, como eu costumo ser nessa casa, uma politicagem. O cara deu um decreto, concedeu, nunca permitiu que as pessoas fossem para lá. Tem 3 casas nesse imóvel. Esse imóvel fica a 1 quadra da minha residência, General Vitorino, passando a Prado Lima. Então, é uma área pública que a prefeitura desapropriou em algum momento, também de forma desnecessária, que quem sabe até poderá entrar no rol daqueles imóveis que a gestão atual venha a colocar em leilão. Ela não tem... evidentemente, quem decide isso é a gestão, né? Se acharem uma função social, que o imóvel é grande, fica anexo a um centro esportivo, dá para fazer até uma abertura de acesso à quadra do centro esportivo Nova Esperança, o que eu acredito que não funcionaria, porque daria acesso à quadra, então não ficaria um acesso meio ruim, porque sairia na parte de trás da quadra, mas a gestão é que decide. Agora, essa do decreto aí, esse é um, né, Elton? Deve ter uns quase 200 decretos nos últimos 6 meses, dava qualquer coisa para o irmão do Badan em qualquer lugar. Então, impressionante. Mas alguns deles eu sei que já estão sendo revogados. Alguns deles já estão sendo revogados. Mas é importante a tua observação, Elton. Porque, sem dúvida, tem uma família ali. Já teve mais de uma. Já teve família de servidor do município. Servidor até comissionado. Então, de qualquer forma, é importante que tu toque nisso. A gestão tem que visualizar para onde essa família vai, porque ela não pode permanecer naquele local. O local é um local público. Então... existem outras coisas que podem acontecer ali, como uma casa, um centro espírita, e é louvável que um centro espírita possa ocupar, a prefeitura pode ceder, sem dúvida alguma, para o grupo Ranchester. É isso aí.
Com a palavra, vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, ouvintes, eu observava que a questão do tema que o vereador Elton aborda, e eu, na Secretaria de Segurança e Trânsito, quando estava na pasta, fiz algumas intervenções naquele local. Primeiramente, falando dos decretos de desapropriação, há um longo tempo esses decretos foram feitos no município, e quando aqui se falava nisso, muito se defendia, inclusive, de que aquilo era justo. Naquela época, tudo era justo, né? Agora não é justo. Então, e eu também entendo, vereador Wilson Brits, que muitos não são, não tem nem, não atendem nem a finalidade, porque o decreto, uma desapropriação, ela deve dizer a finalidade no seu decreto e deve cumprir estritamente a sua finalidade. Se nós formos verificar nesse viés, grande parte não atende. Eu nem sei por que desapropriaram algumas coisas em Uruguaiana. Nesta questão específica desse local, a pedido sim de um vereador aqui dessa casa da época, foi feito isso. E lá foi cedido esse espaço, o vereador Risso, foi entregue a este segmento da sociedade, segmento espírita, esse espaço, e ao mesmo tempo um indivíduo, um marginal, um apenado, que cumpre pena no presídio ali, estava lá ocupando esse espaço, indevidamente. É, e tem que dizer nesses termos para as pessoas entenderem e verem como é que se comporta tudo isso. Nós determinamos a intervenção da guarda lá num determinado dia, porque esse cidadão, que era do regime semiaberto, e inventava que tinha uma obra próxima daquela casa ali, para que ele trabalhasse, na verdade, ele não ia trabalhar. Ele estava se ocultando nesse lugar e cometendo delitos. E nós determinamos a prisão novamente dele e encaminhamento à penitenciária mais uma vez. Então, isto servia de refúgio também para o marginal. Quer dizer que a finalidade do decreto nunca foi, vereadora Eric, atendida. Assim como outras desapropriações que tem a Uruguaiana, que nós já estamos cansados de discutir, e nós já estamos cansados de ver as ações judiciais no volume financeiro que está comprometendo o município, isso hoje, e muitas dessas são responsáveis pela crise financeira, essas desapropriações, vereador Wilson. Então, essa aí é uma das tantas que nós temos que verificar, e segundo você sabe, a administração atual está verificando tudo isso. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Eric Lins.
Serei muito breve. Conheço o caso, tá, da casa que está sendo ocupada. Conheço o caso da sessão de uso para a entidade Rochester. O fato é que, sim, a entidade já tem buscado muitas vezes ocupar aquele lugar. Tá? Já tem me procurado muitas vezes. Só que existe um impeditivo daquela família, que simplesmente o poder público não a retira de lá. Na verdade, essa é uma questão crônica do poder público de não conseguir retirar famílias que têm ocupações forçadas em determinados locais. Pelos problemas políticos e de envergadura eleitoral que isso traz. Tá? Já chegou o tempo que a gente tem que começar a ter um pouco mais intransigente com esse tipo de forçação de barra. As pessoas não têm direito de invadir os locais simplesmente porque elas querem. Isso não existe. Tá? Agora, eu preciso lembrar aqui uma coisa. Uma vez que o poder público cede o uso de algum espaço público para uma entidade, seja esse espaço ocupado anteriormente, estando esse espaço ocupado anteriormente, ele cedeu um valor. Tá? Veja bem, essa cessão de uso, ela tem um valor mensurável. A partir do momento que o Estado cede algo que ele não pode usar, é possível, até que a entidade entre contra o poder público, exigindo uma indenização pelo não uso da cessão que lhe foi concedida por decreto. Tá? Então é um momento, sim, do poder público municipal, na verdade do executivo, tomar as medidas que saem judiciais para fazer valer o seu próprio decreto, porque senão nós não temos autoridade. É só isso que eu queria lembrar e salientar as possíveis repercussões jurídicas que isso também tem.
Não havendo mais quem queira ocupar a palavra, passamos ao próximo requerimento.
Só para avisar para os colegas que são 36 requerimentos. Do vereador José Clemente, requer a realização de audiência pública referente ao serviço da base aérea policial. Também requerimento do vereador Elton. Solicitamos
a palavra. Com a palavra, vereador José Clemente, discutir o seu requerimento.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, para nós podermos compreender e para muitas vezes não interpretarem a banalização de audiências públicas, Essa questão nossa da base aérea policial de fronteiras, apenas num aspecto basta que a gente verifique a necessidade que você tem. Nós temos aqui em Uruguaiana, tínhamos a base aérea de fronteiras, a base aérea policial, onde só existia duas no Brasil, no Acre, em Rio Branco, e uma aqui em Uruguaiana. Da época do PFRON, hoje ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteiras. Este investimento à época foi em torno de 4 milhões de reais vindos para o Rio Grande do Sul e estava dentro deste pacote e tudo isso, esta base aérea. O que, que aconteceu? Passaram a fazer o mau uso desta aeronave, que era um helicóptero, levando de Uruguaiana, retirando daqui, chegando ao ponto dela prestar mais serviço fora de Uruguaiana do que em Uruguaiana. E aí, dilapidaram o patrimônio, a aeronave, o helicóptero ficou em Caxias do Sul, simplesmente disseram que não tinha mais conserto. Nós tínhamos em Uruguaiana um Bonanza, um avião também, que prestava socorro para pessoas com necessidade de movimentação aérea para Porto Alegre, quando necessário, também saiu daqui. Depois nós chamamos a responsabilidade dessas pessoas, que são da Brigada Militar e do Estado, através da Secretaria de Segurança. Também disseram que não ia sair, que não iam transferir ninguém. Hoje não tem ninguém, está todo mundo transferido, não existe mais, está de portas fechadas. E o pior disso, e o triste e até hilário, é de rir, quando me dizem que Uruguaiana iria receber por uma semana o helicóptero para nos atender aqui, como se fosse um favor, vereadora Suzana. Mas aquele helicóptero é de Uruguaiana, aquele é nosso. E levaram embora daqui, agora anunciam como uma notícia fabulosa. Uruguaiana vai receber por uma semana voos de helicóptero aqui, em razão da segurança pelo número de turistas, como se isso fosse uma novidade e um favor. Isso é nosso, é de Uruguaiana, e foi-se embora de Uruguaiana. Então é preciso, vereador, mano, que a gente saiba quem são, e a palavra é muito clara, quem são os irresponsáveis por ter tirado essa base aérea daqui. Isto é verba federal, é um programa federal, é nosso aqui de Uruguaiana, fecharam as portas, levaram embora, tem material que a Receita Federal deu recurso que ocuparam ali para reformar aquilo, tem veículos doados pela Receita Federal para uso exclusivo em Uruguaiana, que não estão aqui e não se sabe onde estão. Então nós precisamos conversar, chamar essas pessoas e depois encaminhar, se for o caso, aos Ministérios Públicos do Estado e Ministério Público Federal para que apure essas responsabilidades, porque o recurso é de grande monta. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira participar da discussão do requerimento, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento vereador Elton da Rocha. Solicitamos a real informação do local da invasão no endereço Rua Ramão Prunes de Oliveira, sem número, na Cidade Nova, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, ao lado do número 2649.
Para senhor justificativa presidente. E discutir, vereador Elton Rocha.
Bom, eu acho que já é de conhecimento de todos os vereadores, né, a invasão ali da antiga fábrica de azeite. É, esse requerimento vem com esse propósito de nós sabermos a real situação daquelas famílias, que a gente tem a informação que são 62 famílias, que já estão ali desde setembro passado, né, de setembro de 2016, e não foi tomada nenhuma atitude, não foi conversado com as famílias. A gente sabe que o terreno um pouco é do município e um pouco é particular também. Então a gente, esse requerimento é para pedir todas as informações, né, inclusive o mapa da área, se a propriedade é particular, se é do município, para realmente a gente dar um propósito, né, dar uma solução para aquelas famílias que estão ali, que hoje se diz que são 62. A gente sabe, a gente precisa de todo um estudo social, um levantamento de quantas famílias estão lá. E até eu queria complementar o vereador Eric, né, que citou a questão daquela família que está lá naquele outro local do requerimento, que a gente tem que sempre pautar a questão do lado social das famílias, né, vereador? E, inclusive, o que a gente tem que evitar é a invasão. Mas hoje a gente criou um conceito de... Muitas vezes o vereador Clemente também passou por essa situação lá na própria horta pública, onde teve a outra invasão. A gente sabe que teve a invasão. Bom, se o município retirar em pouco tempo, é tranquilo. Aquelas pessoas vieram de algum lugar, elas têm para onde voltar. Mas quando elas se instalam e já estão algum tempo ali, fica mais complicado. Então tem que ser feito todo um estudo social, né, todo um levantamento dessas famílias para poder dar uma condição para elas poderem sair desse local ou realmente ficarem alocadas no local. É isso aí.
A palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário. É referente ao requerimento do vereador Elton e referente a invasões, é referente ao assunto que eu trago. Quando da campanha política das eleições, nós andávamos com o nosso candidato a prefeito, que o PMDB tinha candidato a prefeito, nós tínhamos as nossas propostas, como eu sempre estou dizendo, e a gente teve naquele local ali. O Mauro não ia chegar, inclusive, mas o pessoal foram até o seu encontro, até o encontro onde a gente andava, e eles questionaram sobre a questão. Se o senhor for prefeito, o que o senhor pretende fazer conosco aqui nessa área? Nós podemos ficar? E ele disse, não, eu não vou prometer isso para vocês, porque seria ilegal eu fazer isso agora, nesse momento, de prometer que vocês se manteriam aqui por troca de voto, por troca de favores. E isso a gente não vê acontecer em outros casos. As invasões se dão quando um grupo invade um certo local e ele tem a quiescência do poder. Ele tem a quiescência do poder porque legalizaram para aquela gente ali. Nós temos exemplo, a parte da que passa do Canil, à direita, pessoal, as pessoas realmente precisam, cada um defende seu lado, cada um defende o que quer e busca o que ele quer. Bom, eu não tenho caso. Está ocioso aquela parte da horta lá. O pessoal foi lá, se organizou e entrou. E aí, legalizaram. Se colocou água, se colocou luz. Bom, aí o cabritinho da vida lá diz assim, opa, parei um pouquinho, tem o outro lado lá e ele vai fazer. As pessoas têm a necessidade de uma moradia. As pessoas, são muita demanda no nosso município, ao qual nós aqui, como vereadores, junto com o poder público, nós teremos que ter e buscar uma solução. E uma solução, ela não é para daqui 10 anos, ela tem que ser agora. Nós temos que trazer isso para a nossa discussão. Mas não adianta só nós ficar na discussão, nós temos que botar na prática isso aí, através em conjunto com o município, com a Câmara e o Executivo. Então, se nós não impedirmos esse tipo de invasão, está dando, vamos dar tudo que é do município. Amanhã ou depois o município precisa de um terreno, de um local, para um hospital, para sei lá para quê, não vai ter.
Dê uma parte, vereador.
Dê uma parte.
Só uma parte rápida. O que tu colocaste é muito certo. Tá? Nós temos que entender que as pessoas precisam de local. Sim, o problema da habitação pública é um problema generalizado. Tá? Mas a questão, como o vereador Elton salientou, é que eles ficam muito tempo nos locais. É devido à quiescência que o vereador Wilson Brites levantou também. O que nós não podemos... E nós não podemos, veja bem, o termo que é usado é o termo invasão. Vou falar de novo a palavra, invasão. Como é que soa? É algo bom ou ruim? Se alguém invade a sua casa, é algo bom ou ruim? O termo usado é esse. Pegou-se uma palavra e transformou-se em algo bom. Não é. Portanto, invasão não gera direitos. A permanência a longo prazo, a quiescência do poder público, gera uma expectativa de uma tutela. É diferente. Mas as questões, as invasões, não podem ser legitimadas como uma forma de pressionar o governo, especialmente em bens públicos. É isso que eu queria levantar. Especialmente em bens públicos. Obrigado.
Vai se manifestar o Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, colegas. Bom dia. Oi. Aí tá. Entendeu?
Eu acho que quando se refere ao termo moradia, é algo que Uruguaiana hoje está muito deficiente em todas as áreas, entendeu? Que realmente tem pessoas que estão precisando. Mas eu acho que detalhadamente a gente tem que, em conversa com o executivo, tentar formar um grupo de apoio ali, de investigação, no caso. Entendeu? Como o Elton citou a horta lá, como o Elton citou a fábrica de azeite. Ali são muitas moradias, muitas pessoas ali realmente precisam da moradia, mas muitas pessoas também não precisam daquela moradia. Vamos citar a horta mesmo, hoje lá estão quase 80 e poucas famílias. Agregadas lá, morando, deve ter umas 60, mas tem 117 terrenos lá, entendeu? Tem pessoas lá que tem até mesmo 3 ou 4 terrenos. Eu acho que é o seguinte, a prefeitura, não sei se cabe a prefeitura, eu acho que deve um grupo de estudo e de investigação para que realmente precisa, já que essas pessoas lá já estão quase fechando, já uns 8 meses morando lá, tentar trazer uma conclusão para essas pessoas que estão lá já.
Ninguém mais querendo se manifestar, passamos à leitura do próximo requerimento.
Indicação do vereador Rafael Alves. Disposição dos endereços no boleto de pagamento do imposto predial e territorial urbano.
Peço a palavra, presidente.
Palavra para justificativa, vereador proponente.
Senhora vereadora, senhoras vereadoras, é muito simples. O carnê do IPTU até 2016 tinha uma apresentação. A partir de 2017, ele mudou. Até 2016, o carnê de IPTU era mais ou menos assim, grampeado aqui, com 12 folhas. Uma capa e uma capa verso. Na primeira folha, depois da capa, era cota única. Depois vinham outras 11 parcelas, que era o IPTU do ano. Agora, o IPTU é uma única folha sulfite, que vem com linhas para cada mês. O tamanho da letra e dos números e um código de barra no final. O tamanho da letra e os números é quase impossível. Eu não enxergo. E não porque tive problemas nos olhos. Eu já não enxergo. Mas está muito pequeno o número. Está ruim de manusear. Tá... Então a minha sugestão, a minha indicação é que possa ser corrigido. Possa ser alterado. Se for permanecer uma folha só por uma questão de economicidade, que se aumente então o tamanho dos números e das letras. Outra coisa, o valor essa casa já aprovou que aumentasse na legislatura passada, contra o meu voto, com o meu voto contrário. Mas esta casa já aprovou, vereador Benites, vereador Cabrito, o aumento da taxa do lixo, do IPTU, enfim. É. Bom, mas enfim. Concedo dois à parte, seu vereador.
Vereador, Eric. Compreendo a preocupação do vereador Rafael Alves, mas com todo o respeito que lhe devo como pessoa, como parlamentar, só queria salientar que eu acho que é tornar essa casa muito pequena fazer um pedido de aumento de letra. Eu acho que isso não é trabalho desta casa. Tá? É só essa parte, com todo o respeito que lhe devo como pessoa, como parlamentar. Assim como eu acho, e aqui eu já aproveito a colocação, eu acredito que não seja trabalho do plenário falar sobre todas as deliberações administrativas para o Poder Executivo. Tá? Acredito que isso possa ser feito diretamente dos nossos gabinetes. Não acho que seja uma utilização inteligente do tempo dos parlamentares deliberar sobre a colocação de uma lâmpada, deliberar sobre a colocação de um bueiro ou de um patrulhamento. Creio que isso, tudo essas indicações possam vir diretamente dos nossos próprios gabinetes e serem atendidos pelo Poder Executivo. Tá? Eu queria aproveitar esse tempo para tudo. Muito obrigado.
Eu lhe agradeço a sua preocupação, vereador, a sua posição, só que não tem como esta casa enviar do seu gabinete próprio diretamente, porque eu recebi a instrução do próprio Poder Executivo que o fizesse através desse plenário. Essa orientação eu tive do próprio Poder Executivo, que também reconhece que a disposição do carnê do IPTU deste ano deve ser alterada. E eu recebi a orientação do prefeito para que passasse em plenário essa solicitação. Porque não foi uma constatação deste vereador, foi uma constatação de uma parcela muito grande de pessoas que recebem o carnê em casa. Exatamente. Mas eu recebi orientação que passasse por esse plenário. Então, tudo bem. Então, para finalizar, senhores vereadores, não é uma coisa tão simples, e eu discordo um pouco da sua opinião, vereador. Eu acho que é importante que a gente possa discutir alguns pormenores que muitas vezes não passam por essa casa, e acontece o que acaba acontecendo, como 200 decretos sendo dados para tentar, usando as palavras que o senhor falou agora há pouco, né? É, mas acontece, às vezes não passa por aqui os pormenores e acaba acontecendo isso aí. Eu agradeço a atenção dos colegas.
A palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero fazer uma abordagem na linha do vereador Eric. Eu também há bastante tempo vejo, no meu entendimento e verificado perante a lei orgânica, perante a Constituição Federal, que determina prazos ao executivo sempre para atendimento de solicitações, nós vimos o quê? Que o processo é inverso. Quando um cidadão, se tinha um cidadão que esteve no meu gabinete conversando comigo sobre um determinado problema num bueiro, num bairro. O meu entendimento, eu devo levar esse cidadão lá na Secretaria de Obras e protocolar o pedido dele lá na Secretaria de Obras, porque é competência da Secretaria de Obras. Depois decorrido o prazo do não atendimento daquele protocolo que está lá, que a lei orgânica define em 15 dias e a Constituição remete a isso, nós pegamos então aquele protocolo daquele pedido e aí entra o nosso papel de vereador para sabermos por que, como fiscal, por que aquilo não foi executado. Agora eu não posso saltar daqui lá na frente querendo que execute a colocação de bueiro se ele não foi na secretaria competente. Eu não posso pedir para ele que mande um médico na casa dele, do ESF, se ele não foi lá na secretaria. É necessário, no meu entendimento, que ele faça o protocolo na secretaria competente. Não havendo o pedido atendido, diz a lei orgânica que o nosso prazo do atendimento é 15 dias e a Constituição Federal também nos flexibiliza e nos traz isso. Então esse é um entendimento meu para que o poder legislativo atue com a finalidade dele, do agente político e público dele, que é o vereador, cumprindo o seu papel de fiscal, posterior àquele protocolo, posterior ao pedido, que não foi atendido, nós vamos perguntar, sim, através de requerimento ao Poder Executivo, por que não cumpriu. Mas antes eu entendo que é um equívoco. Eu vou conceder uma parte à vereadora Josefina.
Obrigada, vereador, pela parte. E já estou marcando aqui já minha parte, um minuto. Bem rapidinho, só para complementar. O problema é, vereador Clemente, que a comunidade, em geral, aqueles dos bairros, das vilas, quando eles votam no seu vereador, eles vêm até o seu gabinete para solicitar. Por quê? Para eles, o representante deles é o vereador. Então, tudo que eles precisam, eles vêm no nosso gabinete. Isso, estou há 24 anos aqui, o pessoal, né, a minha vereadora, o meu vereador, é assim que funciona. É há muitos anos. Mudar isso hoje é muito difícil. Porque o vereador, quando ele vota, ele quer o seu representante à sua disposição. E é isso que nós fazemos. Ficamos à disposição deles no nosso gabinete. Muito obrigada.
Vou concluir, presidente, dizendo o seguinte. Não, o entendimento da vereadora deve ser respeitado, mas exatamente isso. Eu sou vereador, estou à disposição, eu acompanho o cidadão até a secretaria onde ele deve ir. Porque isso é vício. Aqui tem a fila da cesta básica, aqui tem a fila do remédio, aqui tem a fila do sapato, aqui tem a fila do zinco, aqui tem a fila da lona, e isso não pode ter aqui. Aqui, como diz o vereador Eric, nós temos que cumprir a essência daquilo que é propósito dentro da administração. O interesse público, mas com o viés realmente da legalidade. Nós não podemos aqui inventar. Tá? Então, esse cidadão que nos procura, nós vamos encaminhar ele ao local competente e orientá-lo de que forma correta deve proceder. Daqui 20 anos haverão outros vereadores e não sofrerão aquilo que nós sofremos hoje. Muito obrigado.
Eu pergunto ao vereador Eric, que se manifestou contrariamente, se seu voto é o contrário para pôr em votação ou se foi esclarecido.
Por bom senso, eu vou ter que votar contrário. Pelo bom
então,
senso.
Nós vamos botar o requerimento em votação.
Não pela essência do pedido do vereador, digo bem claro, não pela essência, mas pela forma.
Se mantenham na sua posição, os contrários se manifestem. Então, há um voto contrário, os outros a favor, está aprovado o requerimento. Passamos à leitura do próximo requerimento.
Indicação da vereadora Josefina Soares. Solicita a reposição de lâmpada nos locais que menciona. Aí já está aqui, depois a Câmara indica.
Eu não vou ficar votando todas as vezes em todos os requerimentos. Isso é uma coisa que precisa ser analisada de uma forma completa. Tá? De uma forma completa. Togui, o teu caso, o caso específico do
requerimento... São de ordem, senhor presidente.
Oi?
Solicitaria aos vereadores que solicitasse a palavra no caso de quererem se manifestar. A palavra com o vereador Eric Lins.
Muito obrigado, presidente. A questão é a seguinte... Existe um vício nesta casa de que as indicações de qualquer coisa passem pelo plenário. Eu concordo integralmente com a vereadora Josefina que a população nos olha diretamente como seu representante mais próximo. Quando falo que ele não deve vir ao plenário, vereadora, não é deixar com que o nosso eleitor fique a ver navios, de maneira alguma. Eu digo para que os requerimentos, ao invés de serem direcionados ao nosso protocolo, gere um processo administrativo, seja votado aqui dentro o tempo todo, mas que essas questões de bueiro, de luz, de patrulhamento, qualquer indicação administrativa seja feita diretamente ao Poder Executivo, porque nós temos poder normal de comunicação. Isso é uma coisa absolutamente normal. Essa coisa de trazer para o plenário é uma distorção, é um vício, é desnecessário. Eu não posso acreditar, tá, que um pedido meu como vereador vai ser preterido ou vai ser ouvido se eu deixei ou trouxe para esse plenário. Ou se um pedido meu diretamente do gabinete não vai representá-lo. Porque quando as pessoas vão nos procurar, vão nos procurar no gabinete. É o meu vereador. É a vereadora Josefina que eu confio. E é ela que vai pedir para o prefeito. Eu não preciso passar por esse plenário. É isso que eu estou dizendo. É isso, porque essa coisa de trazer para o plenário é um vício. Não é à toa que nós temos hoje 30 e poucos requerimentos, 7 são de pedido de troca de lâmpada, 4 são de bueiro, 4 são de serviço, 1 de semáforo, pintura de chão. Isso pode vir do nosso gabinete, gente. Isso é um mínimo de bom senso que pode se esperar dessa casa. Quando eu falo que nós temos que nos focar na fiscalização, nas coisas sérias, eu não estou falando dos requerimentos, como o requerimento de realização de audiência do vereador Rafael, vereador Clemente pedindo audiência pública. Isso é discutível por aqui em cima. Isso é discutível. Mas as questões do dia a dia, pedindo de informações, eu acho que a gente pode deixar isso para o nosso gabinete. Uma parte para o vereador.
Agradeço a parte, vereador Eric. Eu tenho esse entendimento também. Porque se nós formos, eu no meu caso, Vila Júlia, Piranga, Prof. Lurbe, Rui Ramos, aqueles bairros ali, é próximo à minha residência. O que tem de lâmpada queimada, o que tem de lâmpada acesa dia e noite, o que tem de buraco lá na Vila Júlia, Piranga e Prof. Lurbe, naqueles bairros ali que está totalmente abandonado. O que tem de buraco. Imagina, eu realmente não vou fazer... requerimento para cada um. É humanamente impossível fazer isso. Eu comecei um trabalho lá nos bairros que próximo à minha residência, e de fazer um levantamento de quantos iluminárias tem queimado, uhum, de quantas lâmpadas acesas dia e noite, porque traz um gasto muito grande para o município. Isso. Então, ou eles fazem uma operação padrão geral, uma troca geral de bicos e lâmpadas acesas de noite. Isso aí tem um gasto muito grande, doutor Fernando. Isso aí tem um gasto muito grande no nosso município. Imagina, a gente não deixa o bico da casa da gente aceso. Eu não deixo. Meus filhos aprenderam a não deixar. Eu ensinei que não pode deixar, porque isso dói no bolso do pai.
Esgotou seu prazo, vereador.
Obrigado, vereador.
É uma parte só.
É uma parte só. Eu vou concluir. Tá? Essa casa precisa resgatar uma certa grandiosidade. Eu acho que a gente se apequenou ao longo do tempo tratando de pequenas coisas, talvez pela relação que tinha com o executivo anterior. Como a relação era difícil, tudo se passava aqui pelo plenário. Tá? Mas eu acredito que nem naquela época e nem nesta isso seja necessário. Penso que a gente pode realmente começar a tratar das coisas mais sérias e não pedido de lâmpada. O pedido de lâmpada sai do nosso gabinete, pessoal. O pedido de bueiro sai do nosso gabinete. Porque daqui a pouco a gente vai parar de falar até mesmo do tamanho da letra e vamos começar a dar sugestão para a cor que o prefeito vai pintar a prefeitura. Eu acho que isso já é o cúmulo.
Palavra a vereadora Suzana.
Bom dia a todos meus colegas. Bom dia, pessoal. Eu queria fazer uma colocação. Quando eu cheguei aqui e foi protocolar algumas coisas, antes eu entregava direto e daí depois tive a sugestão de protocolar. Aí eu acho o seguinte, é só nós chegarmos, nos entendermos, chegarmos no entendimento e ver o que, que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. E não vamos discutir coisas... Né? Vamos só nos entender e dizer, tá, não vamos mais protocolar tal coisa e pronto. Ou vamos protocolar tal coisa, mas não vamos ficar discutindo toda manhã sobre protocolar ou não protocolar. Muito obrigada.
Eu agradeço a colaboração da vereadora Suzana e se a senhora for falar sobre o seu requerimento, né, eu lhe dou a palavra. Se for discutir o assunto de que deve ou não fazer requerimento, nós já vamos esclarecer em uma reunião posterior entre os vereadores para que não se alongue tanto o tempo aqui.
Indicação da vereadora Josefina Soares, reposição de luminária nos bairros Ípica e Santo Inácio. Nós vamos deixar depois para a Câmara entregar. Eu gostaria de falar sobre as lâmpadas, senhor presidente.
Palavra a vereadora Josefina Soares.
Obrigada, vereador. Eu gostaria de salientar que nós fazemos nossos requerimentos, muitas vezes, nos governos passados, nesse nós não podemos falar, porque nós estamos iniciou agora e nós temos que dar um tempo. Mas nos governos passados, mesmo com os requerimentos, mesmo com nossos gritos aqui, muitas vezes sapateando para solicitar a arrumação de lâmpada, de bairro. Porque quando a gente vai no bairro, para quem é que as pessoas reclamam? É para os vereadores. Nós fomos eleitos para defender a comunidade. Nós estamos aqui para representar o nosso povo. Para representar, no momento que nós viemos para cá, não é já só a quantidade de votos que nós temos. Nós temos toda uma cidade. Já não é mais os nossos eleitores, sim uma cidade para defender essa cidade. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa de retirar os requerimentos do plenário. Nunca houve, e se depender de mim, jamais. Porque eu quero falar aqui, eu quero defender a comunidade e eu quero falar. Então, eu sou totalmente contra e votarei sempre contra pensamentos novos. Não tem que renovar nada. Tem que renovar, sim, é o regimento aqui, cumprir o regimento desta casa, que nunca foi cumprido, que agora, na administração do doutor Fernando Tarragó, que está sendo cumprido. Isso que tem que cumprir nesta casa, o regimento interno. Não existe palavras, assunto paralelo, não existe conversar quando um está falando. Não tem. Então, eu quero que cumpra o regimento, mas os direitos da comunidade, eu não voto a favor. Um minuto, vereador.
Vereadora, eu não estou dizendo que a comunidade, que alguém aqui é contra os pedidos da comunidade. E eu acho que essa Câmara aqui, nenhum foi contra.
Claro que sim, tu disse que não
é. Vereadora, um absurdo, vereador. Eu vou requerer cada lâmpada assim lá do meu bairro. Cada lâmpada que tiver queimada, eu vou requerer o executivo sim. Cada rua que tiver em mau estado, eu vou requerer e vou brigar. Imagina se eu chegar aqui e vou dizer assim, não, comunidade. Mas quem é que me elegeu? Quem me elegeu? O vereador Wilson Brito, o Cabrito, o povo lá, ó. É o povo que me elegeu aí para me defender os direitos deles. É? Claro que nós vamos fazer isso, sim. Eu acho que tem interesse de todos os vereadores aqui. Ó. Enquanto não era cumprido, como a Vossa Excelência falou, que não era cumprido, sim. Não era cumprido porque os vereadores não faziam cumprir, vereador. Sim.
Vamos dar continuidade aos requerimentos.
Indicação do vereador Carlos Delgado. Indicação, sugestão de audiência pública sobre implantação de lojas francas em Uruguaiana. Indicação do vereador Wagner Garcia. Solicita iluminação e patrulhamento de ruas. Indicação, vai falar?
A palavra, Mano Gás.
Essa é uma solicitação em prol da comunidade de Áreas Verdes de Nova Esperança lá. Tem aproximadamente em torno de 1000 famílias nas Áreas Verdes lá. Eu estive fazendo um levantamento lá. São 37 lâmpadas lá, sendo dessas 37, tem 17 lâmpadas queimadas. Entendeu? Quer dizer o seguinte, que a vila inteira está no escuro lá. E é uma vila lá, como o nosso amigo vereador Clemente faz parte já fez parte da segurança pública, lá é uma barra pesada, entendeu? Sendo dentro dessa barra pesada, tem muitas pessoas que trabalham honestamente para sobreviver. E elas necessitam ter uma iluminação pública decente. E sobre a Nova Esperança, o patrulhamento é sobre lá, por quê? A linha coletiva do ônibus hoje começa na Santos Dumont, pega a Celina Lisboa, 21 de abril, Rua 1 da Nova Esperança, Rua S da São Cristóvão, entendeu? O patrulhamento foi até a 21 de abril e parou na São Cristóvão. Por causa das ruas esburacadas lá, o ônibus não está entrando, as pessoas têm que caminhar em torno de 1,5 km até a parada mais próxima, que fica na frente do Caique. E aí eu estou solicitando esse patrulhamento para que os ônibus agora possam voltar a trabalhar e atender essas famílias que estão lá esperando lá para poder uma parte para o nosso amigo Cabrito.
Mano, eu primeiramente eu quero te parabenizar pelo teu requerimento, que o teu requerimento ele envolve a comunidade, realmente, ele envolve toda aquela comunidade. E quanto aos ônibus novos, seria muito bom se o ex-prefeito, o outro prefeito que foi de Uruguaiana, tivesse feito pelo menos os corredores bem feitos, os corredores de escoamento da cidade de Uruguaiana bem feito e com estrutura como deveria ser feito, e não ter feito o asfalto casquinha que não tem mais, nós teríamos corredores de escoamento e os ônibus tranquilamente iam durar 40 anos. Obrigado, mano.
Vereador Cabrito, aqui é assim, ó. Às vezes falta um pouco de consciência, entendeu? Existem muitos pontos da cidade assim, ó, que tu vê muito acúmulo de lixo. Tem esgoto, já foi feito esgoto, e as pessoas às vezes não se dão decência de pegar, colocar o lixo na lixeira. Acho mais fácil botar na boca do lobo ali, onde vem enxurrada, a chuva leva tudo, entope tudo, e fica mais fácil botar a culpa às vezes na prefeitura, em todo mundo, sendo que a culpa é da próprio cidadão, às vezes. É isso aí.
Vamos dar continuidade, então,
às indicação da vereadora Suzana. Indicação de patrulhamento também do vereador Carlos Delgado, já troquei tudo. Instalação de semáforo na rua 15 de novembro, General Hipólito. Também indicação do vereador Carlos Delgado. Recuperação de via na rua Rodrigues Portugal. Exato. Indicação também da vereadora Suzana.
Pedindo a palavra naquele.
Só que primeiro, não tem nada escrito aqui mesmo.
No requerimento do Delgado do semáforo.
Com a palavra, vereador José Clemente, para discutir o requerimento de indicação do vereador Carlos Delgado, instalação de um semáforo na rua 15 de novembro com o general Hipólito.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero fazer uma manifestação, não vou me reportar contrário ao requerimento do vereador Carlos Delgado, mas eu vou fazer uma manifestação em razão de colocação de semáforos ou de sinalização de trânsito. A nossa legislação brasileira, ela traz e disciplina de que forma se coloca sinalizações, e para que se coloque um semáforo, para nós ter uma ideia, ela tem que esgotar todos os outros tipos de sinalização, linhas de estímulo, redução de velocidade, redutores de velocidade, enfim, uma série de outras sinalizações com estudo técnico daquela via. E o último instrumento a ser colocado como sinalização é indicado um semáforo.
Se eu perguntar aos senhores aqui agora, nesse momento, perguntar quem é que conhece o manual semafórico, talvez ninguém conheça. Eu conheço porque eu gosto daquela área e estudo a área de trânsito e pratico ela. O manual semafórico tem 600 páginas, vereador Eric. E tem uma complexidade de estudos ali dentro, técnico, para que se implante um semáforo de grande... O estudo é muito grande. Quero dizer outra coisa. O semáforo, ele vai travando o trânsito em determinados locais. Para quem é educado, vereador Mano, a gente obedece. Agora, para aquelas pessoas que habitualmente não se comportam no trânsito, tanto faz ter semáforo, quebra-mola, ele passa e não quer saber. E esta questão de obedecer sinalização, basta que tenha uma placa indicando qual é a via preferencial. E na ausência da placa, você sabe qual é. Qualquer condutor de veículo sabe, porque a legislação diz que precedência em vias não sinalizadas é aquele que trafega à direita. Portanto, a colocação de um semáforo, ela precede de várias observações. E ali nesse local, a uma quadra tem um semáforo. E a 15 de novembro, ela precisa, é uma via arterial, ela precisa escoar. Uruguaiana, ela não tem uma vazão de veículo que justifique em determinados tempos, com sincronismo, de que se retenha veículos numa proporção que se deva reter. Então é apenas uma questão de esclarecer como é que a gente observa essas questões para se implantar um semáforo. Isto é apenas um ponto. Tem vários outros. E não é não colocar o semáforo, é saber as razões por que muitas vezes não é colocado um semáforo. Vou dar um exemplo. Semáforo da Presidente Vargas com Joaquim Murtinho. Se nós formos observar o estudo técnico, nunca houve e não tem necessidade. Eu estive na Secretaria de Segurança e houve uma relutância de tirar aquele semáforo porque ali alguém pediu que colocasse sem o estudo e depois ia gerar um outro problema mais sério na retirada. Mas uma outra oportunidade nós falamos sobre isso. Muito obrigado.
Indicação de serviços da barragem São Juri, Costaneira e Barragem. Da vereadora Suzana Alves. Também indicação da vereadora Suzana Alves. Indicação de serviço canteiro central da barragem. Indicação da vereadora Suzana. Indicação de serviço na Vila do Açude.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves.
O porquê dos meus pedidos para o interior? Porque se chegar uma patrola hoje lá, capaz do pessoal se assustar. Que faz um tempo, mas um tempão que as ruas não são arrumadas. Arrumam uma rua que acham um principal lá e as outras nem...
É só o lado. Só o lado direito.
E as outras ninguém nem olha. E é grande o interior. Mora muita gente no interior. O imposto também é bem altinho no interior. Então, eu acho que nós merecemos que nos enxerguem, né? Muito obrigada.
Continuidade dos requerimentos e indicações.
Indicação do vereador Wilson José Brites. Colocação de redutor de velocidade e faixa de segurança na rua 15 de novembro. Também do vereador José Wilson. Wilson José Brites. Colocação de redutor de velocidade no cruzamento das ruas Fernando Ferrari e Avenida Flores da Cunha.
A palavra, vereador José Brites.
Wilson José, ou Wilson Brites, ou Cabrito.
Cabrito.
Senão, vocês estão trocando toda hora, Wilson José, que é seu. Bom, é o seguinte, eu vou defender meu requerimento aqui, olhando para o vereador Clemente, ainda bem que eu não solicitei o semáforo, senão já tinha pedido a retirada do documento. Mas esse redutor de velocidade que eu peço ali para 15 de novembro, ele fica próximo à Igreja Viva. E tem muito, ali tem muito movimento. Quando finda os cultos, quando finda os cultos da igreja, as pessoas saem. As crianças entram pela saem sem a deliberação dos pais e é muito perigoso. Já, olha, A 15 de novembro é uma rua, é uma via arterial, e é rápida, né? E principalmente os caras que não têm consciência nenhuma, andam a 90, a 100 ali, imagina. Então essa é a minha preocupação, porque um dia acontecer, não só ali, mas como em todos os segmentos da sociedade uruguaianense, onde tenha, que envolva pessoas, aglomerações de pessoas constantemente, tem que ter uma sinalização, né? Eu acho que tem que ter uma, não só porque é na Igreja Viva lá, porque é na igreja que eu faço parte, não, eu busco ser coerente, né? Assim é a colocação de redutor lá na Fernando Ferrari, com a Flores da Cunha. A rua Flores da Cunha, ela se tornou muito rápida, ela se tornou, e tem muito fluxo ali, vereador Clemente. Pessoal que vai do hospital, pessoal, tudo que baixa do centro hoje vai pela Flores ou vai pela Domingos, que são as melhores ruas, e acabam entrando na Fernando Ferrari. E ali se precisa. Eu já fiz até, inclusive, uma visita ao secretário de trânsito e estou retificando com o requerimento. A parte do vereador Clemente.
Obrigado, vereador. De forma bem objetiva, ele dizia o seguinte. Existem os manuais de sinalização, resolução 236 de 2007 do Conselho Nacional de Trânsito. Muitas vezes a gente, implantando sinalização quando estava na Secretaria de Segurança, um cidadão em duas oportunidades, em pontos diferentes, duas pessoas me perguntaram, me diz uma coisa aqui, secretário, quem é o engenheiro que fez esse projeto que o senhor está implantando aqui? Quero dizer o seguinte, os engenheiros que elaboram os manuais de sinalização são do Ministério das Cidades, em Brasília. Basta olhar a legislação e o senhor vai ver assinado pelos engenheiros. Nós estamos aqui aplicando aquele estudo técnico, porque basta que se meça a via e se empregue a sinalização. Então, o engenheiro, o estudo técnico foi feito por engenheiros no Ministério das Cidades. Obviamente que em determinados pontos no município exige sim a intervenção de engenharia técnica aqui do município. Vereador Wilson, a implantação da sinalização de redutores, ela passa desde linhas de estímulo à redução de velocidade, que é apenas sinalização através de pintura, até colocação de obstáculos, que pode ser colocado em determinados momentos. Então, isto pode ser feito. E também o seguinte, as vias públicas, elas são vias de trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. Quatro tipos. Para cada uma dessas, tem um determinado tipo de sinalização. Muito obrigado, presidente.
Ninguém mais queira se manifestar, damos continuidade aos requerimentos e indicações.
Do vereador Wagner, indicação, Mano Gás. O requerimento do vereador Mano Gás, criação de vagas através de sinalização de estacionamento exclusivo para motocicletas em quadras que existem em instituições bancárias, supermercados, prefeitura, avenidas e alguns pontos comerciais de nosso município.
Palavra, vereador Mano Gás.
Vendo que esse assunto é um pouco delicado, né? Em situação a alta criminalidade que se encontra hoje através de roubos que se praticam acima de motos, entendeu? Mas esse é um grupo de pessoas que realmente não trabalham de telemoto, que usam a moto apenas para se locomover das suas casas até a sua residência. E com esse alto índice de pessoas que usam a moto para locomoção, vieram me procurar para que se possa, junto ao Executivo, junto ao Legislativo, encaminhar um pedido para que possa criar novas vagas na cidade para essas pessoas que realmente precisam do estacionamento para moto, que hoje, assim, ó, eu acho que deveria ter muito mais, porque tem muito lugar aí que está faltando estacionamento para moto, entendeu? E para carro tem bastante. É isso aí, pessoal.
Damos continuidade aos requerimentos. Vereador Josefina Soares, secretária.
Indicação. Vereador Josefina Soares. Colocação de rampa de acesso para cadeiras de roda. Só vou ler a justificativa aqui. A colocação de uma rampa de acesso para cadeira de rodas no posto de saúde na 15, no bairro. Saúde no posto 15, no bairro Ípica 2. Esse é o nosso pedido. Também nós temos indicação nossa, reposição de luminária completa na rua Bento Gonçalves. Também, da vereadora Josefina Soares, patrulhamento e encascaramento no bairro São João. Também da vereadora Josefina Soares, retirada de lixo na rua Sérgio de Oliveira. Também da mesma, reposição de lâmpada na rua Ramon Prunes de Oliveira. Também da mesma vereadora, reposição de lâmpada na rua Major Tasso de Oliveira. Do vereador Elton Rocha, indicação de limpeza do local. Do vereador, eu vou ler todos os seus, vereador. Indicação do vereador Elton Rocha, indicação para implantar uma melhor sinalização. Do vereador Elton Rocha, indicação para agilizar a liberação do ITBI, impostos de transmissão de bens e imóveis.
Justificar, Elton. Sim. A palavra ao vereador Elton para justificar seu requerimento.
Bom, as indicações, a indicação de limpeza do local seria na rua Bento Gonçalves com João Manuel, que na realidade se tornou um lixão ali nas proximidades, né, bem na esquina, e inclusive a rua João Manuel, ela sai lá na continuidade dela, ela vai até a outra rua, que hoje está bloqueada em razão do lixo que se encontra lá no local. A indicação de sinalização na Benjamin Constante com Bento Martins é em razão da questão que agora a Avenida Presidente Vargas, né, também tem a questão do carnaval. Então aqui aumenta muito o fluxo de veículos ali na rua Benjamin Constante com Bento Martins. Então a gente pede que seja colocada uma sinalização ali para os veículos. E a questão do ITBI, né, que hoje é um imposto de transição de bens imóveis, e a gente sabe que hoje ele está levando em torno de 15 dias para ser liberado. Isso é ele é um imposto que traz, né, uma arrecadação para o município, então a gente precisa desburocratizar, né, essa situação aí. A gente pede que seja, indica para o município que seja até no máximo de 5 dias esse prazo, porque na realidade quando alguém, né, compra um imóvel tem que pagar esse imposto, e as pessoas já estão com esse dinheiro em mão para fazer esse pagamento. Então só a documentação, né, a questão da fiscalização e tudo mais, está demorando em torno de 15 dias para sair essa liberação. Então a gente pede essa agilização, né, tendo em vista que é uma arrecadação que entra para o município e que a gente precisa desburocratizar todo esse sistema. Seria isso.
Continuação das indicações, vereador Josefina Soares, indicação número 37.
Do vereador Rafael Alves. Indicação, senhor Eduardo Frediani, diretor da empresa Odebrecht Ambiental, para que determine a equipe de obras a seguinte realização no espaço denominado Projeto Bela Vista, às margens do Rio Uruguai, no bairro Bela Vista, no fim da rua Presidente Vargas, atrás da Escola Estadual Salgado Filho. Disponibilização de água potável. Também do vereador Rafael Alves, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Rural as seguintes realizações no espaço, denominado Projeto Bela Vista, às margens do Rio Uruguai, no bairro Bela Vista, no fim da rua Presidente Vargas, atrás da Escola Estadual Salgado Filho. Colocação de postes para iluminação pública, abertura de outra via de acesso ao referido local.
Peço a palavra.
Também
palavra
do também Rafael. Dele tem, ainda tem mais um ainda.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, existe uma área denominada Projeto Bela Vista, que muitos dos senhores devem ter conhecido já pessoalmente, imagino. Fica no bairro Bela Vista, no final da rua Presidente Vargas, passando a escola Salgado Filho, um acesso à direita, uma rua de chão batido, que dá acesso a um lindo local que fica às margens do Rio Uruguai. Esse local deve ter aproximadamente em torno de 500 metros de comprimento às margens do rio. Foi a comunidade local que se organizou, limpou o local, criou acesso até a beira do rio, pintou pedras, colocou estruturas de madeira cercando algumas árvores, enfim, fez um local ficar mais agradável de permanecer ali. E a comunidade de Uruguaiana, não só daquela redondeza, mas de todo lado da cidade, acredito que já tenha conhecido lá, todo mundo está indo lá, porque é um lugar bonito, na beira do rio, estaciona o carro, toma chimarrão, leva sua cadeira. Então, eu acredito que o poder público, que a prefeitura vai abraçar aquela ideia, vai encampar aquela iniciativa da comunidade e vai melhorar aquela estrutura. É o que a gente solicita aqui através de indicações simples, como um outro acesso ali, que até a ideia não foi nem minha, foi de um dos moradores, que é um dos idealizadores do local lá. Deu a ideia, falou, e eu só estou carregando ela para que esta casa solicite ao Poder Executivo. O lugar é muito bonito, não sei se todos os vereadores conhecem. Eu conversei com 6 aqui, mais ou menos, e quase todos já foram lá. Então, a senhora já foi, vereador? Ali, nesse local aqui. É um lugar muito bonito, aprazível. Mas a senhora vai conhecer já. O lugar é muito bonito. Merece a nossa atenção. Merece a atenção do poder público, sem dúvida alguma. Vai virar um lugar turístico de Uruguaiana, sem dúvida também. Eu acredito, vai fazer uma... vai movimentar, vai levar para lá. Em outras palavras, é o município que está virando de frente para o rio. Isso é muito importante. Então, tenho certeza que este plenário será favorável a esta indicação. Eu agradeço os pares pela atenção de todos.
Presidente, só a palavra.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
É só para pedir licença aos colegas, que eu tenho um procedimento odontológico para fazer. Tá? Só isso.
Concordado. Obrigado. Damos continuidade à última indicação do dia.
Vereador Rafael Alves, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rural que seja feita a substituição de lâmpada na rua Bento Gonçalves, frente ao número 3236.
Encerrados os requerimentos dessa manhã, nós colocamos em votação aqueles que concordam. Permaneço como estão. Os que têm alguma manifestação ao contrário, que se manifeste. Estão aprovados os requerimentos e serão então encaminhados ao expediente para os devidos encaminhamentos. Passamos então à leitura das moções. Vereadora Josefina Soares.
Moções do vereador Eric Lins. Encaminho moção de congratulações aos professores da Unipampa. Moção de congratulações do vereador Wilson José Brito Cabrito. Encaminha congratulações ao senhor André Luiz da Silva Brum. Moção de congratulações, Wilson José Brito. Encaminhamento de congratulações ao senhor Mário Hamilton Vilela Filho. Moções do vereador Cabrito. Encaminha congratulações Barcelona Futebol Clube. Moção de congratulações do vereador Carlos Delgado. Moção de pesar do falecimento de Genésio Ceolim. Moção da vereadora Suzana Alves, perdão. Moção de pesar ao senhor Miguel Siqueira. Aos familiares, né? Aos familiares do senhor Miguel Siqueira. Moção também de congratulações do vereador Rafael Alves. Moção de pesar ao odontólogo, doutor Kleber Bidegain Pereira. Moção também do vereador Rafael Alves. Moção de pesar ao senhor Rubens, aos familiares do senhor Rubens Aimone de Almeida.
Os vereadores que queiram se manifestar, não. Estão aprovadas as moções. Senhores vereadores, uma comunicação. Vereadores, membros desse Parlamento Municipal que no dia 22 de 2 de 2017, terça-feira, não haverá reunião representativa do Poder Legislativo devido ao falecimento do senhor Rubens Almeida, esposa da senhora vereadora presidente dessa casa, Jussara Osório Almeida, sendo transferida para amanhã de 23/2 às 9h30. Também comunicamos o cancelamento da audiência pública da Comissão de Saúde, que estava marcada para o dia 23 às 9h30, que será reagendada posteriormente. Todos os vereadores receberam e assinamos, nós somos só ratificando. Temos aqui um recebimento do senador Paim, Paulo Paim. As suas excelências e senhores vereadores, Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente, saliencio a importância do apoio dessa Câmara na luta contra a PEC 287 de 2017. 16, que propõe a reforma da Previdência. Ressalto que, além de prejudicar os nossos trabalhadores, as disposições da PEC terão enorme impacto negativo aos municípios, uma vez que a Previdência Social tem papel fundamental como fonte de redistribuição de renda no Brasil. Sua participação é essencial no combate à ameaça de direito de trabalhadores e aposentados brasileiros. Acreditando na força desta casa, enviamos abaixo o modelo de moção de repúdio para que possa ser realizado e enviado por e-mail ao senador Paulo Paim. Informo que estamos trabalhando para a instalação de CPI da Previdência com o objetivo de esclarecer as receitas, as despesas, os desvios, as desonerações, as desvinculações e as sonegações. Atenciosamente, senhor Paulo Paim. Então veio a esta casa um modelo de moção de repúdio, né, e que nós gostaríamos de botar em votação, né, para o apoio, se essa casa vai encaminhar essa moção de repúdio ou não. Coloco à disposição dos senhores vereadores para manifestações.
Favorável, senhor presidente.
Favorável, senhor presidente.
Votação favorável. Votação favorável.
Favorável.
Votação favorável. Favorável. Então, nós elaboraremos então a moção de repúdio e mandaremos, né, ao Senado. Passamos à leitura dos convites.
Convites. O PM Mídia, assessoria em eventos e treinamentos, convida para o primeiro seminário de radiodifusão comunitária para entes públicos municipais, dias 21 e 22 de março de 2017. Polícia Civil convida para a solenidade de posse do titular da 4ª Delegacia de Polícia Regional, delegado Juliano Aguiar de Carvalho, dia 2 de 3 às 9 horas em Alegrete. Correspondências recebidas de diversos. Comissão de Segurança e Serviços Públicos da AL Rio Grande do Sul encaminha exemplar do livro Retrato da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio do CM, informa, está aqui o número, 2203-86/2016, informa a liberação de recursos financeiros. A deputada Silvana Covatti encaminha exemplar da publicação Relatório de Gestão 2016, Participação, Igualdade e Gestão. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício protocolado sobre os números 05 de 2017. Cefaz encaminha o demonstrativo resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2016 e o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal terceiro quadrimestre de 2016, segundo modelos elaborados pelo STN. 7. Correspondências expedidas a diversos. Ofício protocolar sobre os números 008-018 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios expedidos números 007-026 de 2017. Autógrafos números 001 a 008 de 2017. Feita a leitura, senhor presidente.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade. É, eu gostaria de ainda colocar que os vereadores Rafael Alves, José Clemente e Carlos Delgado, que indicaram audiências públicas, que entrem em contato com o expediente para a marcação das datas, né, de preferência, né, para fazer um cronograma já antecipado.